Está no ar o CBN Paraná desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. É o Giro pelo Estado aqui em todas as CBNs no Paraná. E nós começamos, aliás, a edição de hoje com as informações da Brenda Karamaski, da CBN Maringá, sobre a prisão de suspeitos de organização de rinhas de galo. E tudo isso aconteceu pelas redes sociais. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Isso aconteceu em Iporã. A Polícia Militar vistoriou esse domingo, ontem, uma casa nesse município, que fica ali na região de Moarama, depois de receber denúncias de maus tratos a animais. De acordo com essa denúncia, nesse local funcionava uma rinha de galo. Quatro homens estavam nessa casa. Com eles, os policiais encontraram dois rolos de esparadrapo que eram usados nas feridas dos animais. Também foram encontrados cinco galos em gaiolas separadas com ferimentos recentes. Os quatro suspeitos foram levados à delegacia da Polícia Civil e, segundo a polícia, há indícios, então, de que o grupo organizava essas rinhas de galo pelas redes sociais. Joyce.
Complicado, hein? Além de usar a rede social para isso, a própria rinha, que também ela é proibida, maus tratos a animais. Então, a informação ao vivo de Brenda Karamaski. Agora, pedindo passagem, a Jéssica Passos, da CBN Cascavel, que traz os detalhes de um vazamento de botijão de gás na própria cidade de Cascavel. Houve explosão diante disso e uma pessoa ficou gravemente ferida. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Diversas equipes, o Corpo de Bombeiros, caminhão, autobomba, tanque resgate, SIAT e médico de plantão foram acionados para conter as chamas em um apartamento na noite deste domingo, na rua Panamá, no Jardim Riviera, aqui em Cascavel. Uma mulher de 31 anos sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau e teve 80% do corpo queimado. A princípio, os militares foram acionados para atender uma explosão de botijão de gás, mas quando chegaram na residência, o cilindro estava intacto. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o vazamento de gás provocou a explosão e, na sequência, o incêndio. As equipes conseguiram controlar o fogo antes que ele se alastrasse em outros imóveis. Por se tratar de um conjunto habitacional, os bombeiros precisaram agir rápido, então, para evitar que esse fogo realmente se espalhasse. Mas o apartamento da mulher ficou bastante danificado. Essa mulher de 31 anos foi socorrida às pressas, entubada na UPA Brasília e levada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná em estado gravíssimo. O Corpo de Bombeiros, inclusive, ressalta que é necessário alguns cuidados para evitar acidentes como esse. Realizar manutenções periódicas e substituir peças desgastadas conforme necessário. Instalar o botijão de gás em local externo e ventilado. Nunca colocar o botijão em armários, vãos de escada, porões ou locais fechados. Evitar instalar esse botijão próximo a desníveis ou ralos. Utilizar reguladores de pressão e mangueiras certificadas pelo Inmetro, além de verificar a validade dos equipamentos. E se perceber o vazamento de gás, é recomendado fechar imediatamente o registro. Em hipótese alguma, acione interruptores ou qualquer equipamento elétrico. A recomendação ainda é sair do ambiente e abrir portas e janelas para a ventilação. Essas são algumas orientações do Corpo de Bombeiros para evitar explosões e acidentes com botijão de gás. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada e obrigada pelos alertas, Jéssica Passos, da CBN Cascavel. No interior paranaense, na região dos Campos Gerais, precisamente, um caso chamou muita atenção em função da segurança nas estradas. Depois de dirigir por mais de 28 horas, um caminhoneiro foi obrigado a descansar pela Polícia Rodoviária Federal e descansar por 11 horas. Isso aconteceu aqui no Paraná, por isso é assunto no CBN Paraná. São as informações ao vivo de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos colegas das CBNs e principalmente para você, ouvinte. O caminhoneiro foi obrigado aí a ficar descansando por 11 horas pela Polícia Rodoviária Federal aqui do Paraná. A corporação afirma que o homem estava dirigindo há 28 horas e meia e nesse tempo havia feito apenas uma parada de uma hora e outras 3 de 30 minutos. Não foi nem para descansar, possivelmente para comer alguma coisa ali, ir ao banheiro e voltar para a atividade. A descoberta foi feita por meio do disco tacógrafo do veículo, equipamento que registra dados como velocidade, distância e intervalos de tempo de paradas. A abordagem foi na sexta-feira, na unidade operacional da PRF, que fica no quilômetro 184 da BR-373, aqui em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, nas proximidades do entroncamento com a BR-376. É uma rodovia que vem ali da cidade de Prudentópolis, Imbituva, Ipiranga, e vai chegar aqui na cidade de Ponta Grossa, com a possibilidade de fazer um retorno e ir para o norte do estado, ou seguir também para o porto de Paranaguá. Segundo a PRF, o homem tem 30 anos e afirmou que saiu de Mato Grosso com destino a Curitiba. Ele foi autuado pela Lei do Descanso, que recebeu ainda uma infração média e foi retido para descanso. A PRF informou em nota que, em regra, graves acidentes envolvem veículos de grande porte e que a ausência do descanso potencializa os riscos de sinistros. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe que motoristas profissionais dirijam veículos de transporte coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas por mais de 5 horas e meia ininterruptas. No caso do transporte de cargas, a legislação ainda determina que sejam feitas paradas de pelo menos 30 minutos para descanso a cada 6 horas de condução. O código também aponta que, no total, caminhoneiros devem parar para descanso por no mínimo 11 horas a cada 24 horas. Ainda dá para andar 24 horas para depois você ter o descanso de 11 horas. Vai passar o dia inteiro trabalhando para depois ter o descanso. A PRF agiu e acho que pode servir de lição aí, principalmente para empresas também, orientar aí para os motoristas autônomos, Joyce.
Obrigada também por essas informações, Emanuel Fornazari, direto de Ponta Grossa, ao vivo para todo o estado. No Norte Paranaense, em Londrina, houve muita mobilização para tentar conter o esvaziamento do Lago Igapó 2, que é o principal cartão postal de Londrina. Houve o rompimento de uma barragem por ali e montada essa força-tarefa para atuar nesse caso. Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem informação aqui para a gente ao vivo. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, uma situação que chamou bastante a atenção dos moradores aqui de Londrina, como você mesmo ressaltou, é o cartão postal da cidade. E na sexta-feira à noite, o Igapó começou a esvaziar, né, a baixar o nível. No sábado de manhã, estava bem baixo já, inclusive, e foi quando a prefeitura convocou inicialmente a imprensa para falar desse assunto, né, o rompimento dessa comporta na sexta-feira.
Daqui a pouco as informações, então, aqui da CBN Londrina. Estávamos ouvindo normalmente o Rafael Sanches, mas
ali, a informação... fazer um paliativo, né? Conter esse rompimento momentaneamente. Vazamento foi provocado na sexta-feira, né? E agora esse nível voltou a subir. A expectativa, inclusive, da prefeitura é que o Lago Igapó volte ao nível normal na próxima sexta-feira. Só que aí, a partir de agora, começa um planejamento para realmente consertar esse problema no Lago Igapó, ver se vai ser necessário o desassoreamento do lago, que é uma conversa antiga aqui da Prefeitura de Londrina, de outras gestões, a necessidade do desassoreamento do Lago Igapó, para ver então agora se vai ser necessário fazer esse desassoreamento, se vai ser necessário esvaziar o Lago Igapó. A gente lembra, né, Joyce, que uma vez isso aconteceu aqui em Londrina, pelo menos há cerca de 20 anos, em outra gestão, o Lago Igapó foi esvaziado, ficou durante um tempo aí vazio, depois voltou a ter o seu volume de água retomado. Mas então esse problema aqui em Londrina, por hora, resolvido. Nível do Lago Igapó voltando a subir, mas agora a prefeitura vai tentar maneiras, né, se reunir com todos os órgãos necessários aí, para tentar resolver de uma vez esse problema. Podemos ter, quem sabe, né, Joyce, o Lago Igapó esvaziado para poder ser realizado esse desassoreamento. Claro que a gente vai atualizando os nossos ouvintes de todo o estado.
Combinado. Então, Rafael Sanches, da CBN Londrina, peço desculpas por uma breve interrupção que eu acabei fazendo. A gente ficou um trechinho sem ouvir o Rafael, mas entendemos aqui toda a informação sobre o que aconteceu por lá, o Lago Igapó 2, que é referência por cartão postal, um dos cartões postais da cidade e do Paraná como um todo, que passou, então, por este problema. E agora vamos seguir acompanhando por aqui também. Aqui em Curitiba, houve uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná autorizando o cumprimento de prisão domiciliar para Jorge Guaranho, depois da condenação pela morte de Marcelo Arruda. A decisão foi proferida pelo desembargador Gamaliel Semiscaf, que autorizou o cumprimento da pena em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Jorge Guaranho deixou o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, ainda na tarde do último sábado, acompanhado do advogado de defesa, Samir Matarassad. O ex-policial penal ficou apenas um dia no local, após receber a sentença de 20 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, pelo homicídio de Marcelo Arruda, guarda municipal e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. O crime foi cometido no Oeste Paranaense em julho de 2022. Na decisão, o ex-policial penal deve cumprir, então, prisão domiciliar na comarca de Curitiba, o que inclui, além da capital, algumas cidades da região metropolitana. E só pode sair de casa após prévio comunicado à central de monitoramento para tratamento médico. Então, Jorge Guaranho não pode sair da cidade, nem mesmo manter contato com testemunhas ou qualquer pessoa ligada ao processo, além de comparecer periodicamente em juízo. O Ministério Público do Paraná informou que vai analisar a decisão do desembargador para avaliar quais medidas serão tomadas. Aqui ainda dentro do CBN Paraná, as informações do litoral paranaense, segue a temporada de verão. Patrick Gouveia.
Olá, Joyce, bom dia. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná. O litoral do Paraná tem registrado temperaturas extremamente altas neste ano de 2025. E nesta segunda-feira não será diferente. Os termômetros podem superar os recordes do ano. Segundo o CIMEPAR, Guaratuba já atingiu a marca de 36,3 graus e a cidade histórica de Paranaguá chegou aos 37,2. No último dia 20 de janeiro, as maiores temperaturas registradas no ano até aqui. Com a previsão de mais um dia bastante quente, a dúvida é se a nebulosidade vai aumentar a tempo de impedir novas marcas históricas. Além do calor intenso, a sensação térmica também pode ser ainda mais elevada, devido à alta umidade típica da nossa região. Essa combinação pode causar desconforto e exige cuidados redobrados, como hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes. De acordo com o CIMEPAR, há possibilidade de chuva isolada, mas o risco de tempestades é bem baixo. Mas o que o veranista pode esperar aqui no nosso litoral para os próximos dias? A tendência para o restante da semana aqui na nossa região é que o tempo fique abafado, com temperaturas variando entre 23 e 32 graus, intercaladas com pancadas de chuvas, especialmente no período da tarde e também à noite. Deveremos ter uma semana, Joyce, bem típica de verão aqui na nossa região, com altas temperaturas e pancadas de chuvas para os próximos dias. Eu volto com você no estúdio.
Muito obrigada, Patrick Gouveia. Assim fechamos o CBN Paraná desta segunda-feira, 17 de fevereiro. Foram as informações do nosso estado por meio das CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.